Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o autismo. No dia 2 de abril foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data criada pela ONU para reduzir a discriminação e o preconceito com as pessoas autistas. Mas como fazer um diagnóstico correto, por exemplo, do autismo? É o que a gente vai descobrir a partir de agora. Quem está conosco é a pedagoga Carmo Pascoal. Professora Carmo é especialista em psicopedagogia, especialista em análise do comportamento, desenvolveu o curso de acompanhante terapêutico no Recife, analista de comportamento na Clínica Ninho e hoje está aqui com a gente no consultório. Professora Carmo Pascoal, seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, muito obrigada. Vamos tentar contribuir aí para quem estiver precisando das orientações.
A gente que agradece muito a senhora estar aqui com a gente mais uma vez em mais um consultório. E o nosso outro convidado é o médico geneticista Dr. Diogo Soares. Dr. Diogo é doutor em ciências, médico geneticista do Hospital Sírio-Libanês e responsável pelo serviço de genética do Real Hospital Português. Dr. Diogo Soares, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo mais uma vez aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui novamente.
Prazer todo nosso em recebê-lo aqui no nosso consultório mais uma vez. E eu já queria começar com o senhor, porque no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas têm autismo. Esse é um dado mundial. E o transtorno do espectro do autismo, ele é genético, doutor?
É a grande pergunta, Anne. É muito frequente esse questionamento, né? E a gente sabe que esse questionamento ele se dá por uma clara recorrência na família. Então, tudo parte daí. Então, particularmente de 2010 para cá, começaram a ter estudos mais direcionados para essa questão, né? Não só no sentido, obviamente, de tentar identificar a causa do transtorno do espectro do autismo, né? Tentar contribuir, como que a genética pode contribuir para essa questão, mas também para explicar esse fenômeno que a gente vê muito claramente, né? Então, a chance de você ter mais de um indivíduo com transtorno do espectro do autismo na mesma família, ela aumenta e é um aumento diretamente proporcional, né, ao número de indivíduos com o diagnóstico. Então, existe um conceito que eu volto a trazer aqui na nossa conversa em genética que chama-se herdabilidade, então, que é a probabilidade de ter uma característica genética ali relacionada com aquela condição. Os estudos iniciais mostravam a herdabilidade ali da ordem de 40%, 50% para o transtorno do espectro do autismo. E os estudos mais recentes, né, particularmente nos últimos 2 anos, eles têm sido concordantes em associar uma herdabilidade da ordem de 90%. Então, claramente, existe uma influência genética na ocorrência do autismo. O que a gente precisa entender é que existem diferentes formas de influência da genética. Em mais ou menos 20% dos casos de crianças, né, e adolescentes e adultos com o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, a gente vai ter uma falha em um único gene ou em um determinado pedaço do nosso DNA que está claramente associado com esse risco para o desenvolvimento do autismo. Tá? Então, é nesse cenário que se aplica a investigação com o médico geneticista frente a um diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Tá? E nesse contexto, na maioria das vezes, é o que a gente chama de um autismo sindrômico. Por quê? Porque além do comportamento, existem outros domínios, outros sistemas do corpo que estão com alguma repercussão. Então, em geral, é o paciente que tem o autismo, mas tem uma deficiência intelectual associada, e aí certamente vai ser abordado aqui pela nossa psicopedagoga, que nem todo paciente com diagnóstico de TEA tem deficiência intelectual associada, então este é um fator que chama atenção para uma influência genética mais direta, né? Quando a gente tem uma criança com diagnóstico de TEA e tem alguma malformação de algum outro órgão, de algum sistema, né? Tem uma repercussão maior. Então, nesse cenário, é fortemente sugestivo de ter, de fato, uma causa que a gente chama de gene único, monogênica ou alguma alteração cromossômica. Na maioria das vezes, isso não vai acontecer, né? E aí a gente vai ter essa influência que a gente chama de poligênica. Então, interação da genética com o ambiente. Não é um único fator, é um somatório de pequenas variáveis genéticas. Se a gente for olhar um indivíduo que só tem uma delas, isso não vai ter repercussão. Mas quando a gente junta um padrão de alterações genéticas, esse risco fica maior, e aí sim a gente tem a influência genética no autismo.
O doutor Diogo, quando essa alteração no gene ela é presente, assim, dá para se descobrir antes, por exemplo, da pessoa engravidar, ou quando a pessoa está grávida, ou quando a criança nasce, já dá para fazer algum exame que dê para identificar?
Sim, Anne, existem algumas causas genéticas para o autismo que estão relacionadas, por exemplo, com doenças metabólicas. E aí, dependendo da triagem neonatal que a gente faz, essas triagens mais ampliadas, a gente pode encontrar, sim, essa alteração. Dentro desse autismo que eu comentei com você, do autismo sindrômico, então, às vezes, no acompanhamento pré-natal, o médico que vai fazer a ultrassonografia, né, principalmente a ultrassonografia morfológica, ele pode identificar ali sinais de alerta que sugiram uma síndrome genética, e a partir deste diagnóstico, a gente pode fazer uma associação se é uma síndrome que tem um risco maior para o diagnóstico do autismo. E, claro,
Certo.
quando existe já um histórico na família, um histórico pregresso, e por isso é muito importante que todo indivíduo com diagnóstico de transtorno do espectro autista seja avaliado sobre essa finalidade, seja submetido ao aconselhamento genético, porque a partir deste diagnóstico de uma causa, né, única ali genética, a gente pode investigar e aconselhar aqueles pais com relação à futura gestação novamente e já atuar preventivamente, né? Inclusive no sentido de fazer até técnicas de fertilização em que a gente consegue garantir um segundo filho, um terceiro filho sem a recorrência, né, do diagnóstico.
Tá certo. A gente ainda vai conversar muito sobre genética e autismo, mas deixa eu chamar agora a professora Carmo Pascoal, que é psicopedagoga e é especialista em análise do comportamento. E por que eu quis chamar a atenção para essas duas especialidades? Porque muitas vezes esse comportamento é o que chama a atenção para um alerta, uma suspeita de que aquela criança ela pode ter algum grau de autismo, porque o autismo ele é dividido em vários tipos, em graus, pode ser leve, pode ser mais severo. E aí existem os sintomas, os sinais de alerta. Professora Carmo Pascoal é especialista nessa análise do comportamento. Professora Carmo, o que lhe chama mais atenção quando a gente fala do comportamento de uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista, o TEA?
Atualmente, essas indicações estão muito claras até nas redes sociais, né? A gente passou muito tempo sem ter muitas informações. Hoje as informações chegam bem mais rápido para a gente. E também as famílias passam a criar os próprios diagnósticos, né? A cobrança dos familiares. Aquela criança que não faz contato visual é um alerta, é um sinal de alerta. Aquela mamãe que diz assim, eu amamento meu filho, mas ele não olha para mim. Então, você começou a observar desde muito cedo a criança na amamentação. Essa criança que não responde a um sorriso de estímulo. Então, são sintomas assim bem claros. E o que pega realmente da pessoa procurar um especialista, pelas avaliações que eu faço diariamente, é o atraso na fala. Quando a criança é autista e quando ela fala, os pais negligenciam muito. Mas quando a criança não fala, a alerta é maior. Vai para a escola e a criança não fala. A criança se comunica como? É uma das questões que a gente faz com essa família. Como é que essa criança se comunica? Ela me pega e leva. Então a criança faz uso do pai e da mãe como objeto para o que ela quer adquirir. Então, ela não dá tchau, ela não tem permanência num objeto só, ela joga um brinquedo para lá, ela, independente de estar naquela faixa etária, os marcos de desenvolvimento para eles estão, de um modo geral, muito conturbados. Porque a gente, como acompanha a criança, a gente vê que tem crianças com 2 anos, 2 anos e meio, que essa criança já lê. Então, o que é. Isso é um encantamento para a família, essa criança está lendo. Mas a compreensão, ela não consegue responder à mãe: por que é que você quer o pão? Você quer comer o quê? O pão ou a bolacha? E essa criança não sabe responder, é o que a gente chama de intraverbal. Então, são observações práticas do dia a dia que merecem uma observação maior da família. É, hoje eu atendo, quando eu atendo as famílias, eles dizem: eu não queria vir, não, mas a tia percebeu isso. A madrinha, o avô. Então, sempre tem alguém mais preocupado com esses marcos de desenvolvimento. O que a gente via anteriormente, dizer assim: não fala porque puxou o pai.
Sim.
Ele não fala, ele sempre foi muito tímido. O pai não gostava de interagir com ninguém. Então, sempre se pegava nesse parâmetro de que a criança estava trazendo esses costumes, essa carga genética de alguém. E hoje eu vejo que as pessoas estão mais alertas para isso. Acredito também que por isso o número maior de crianças diagnosticadas, porque hoje se procura mais os especialistas para ajudar nesse desenvolvimento. As escolas estão mais alertas. Nós aqui fazemos um trabalho nas escolas para que isso aconteça. Que palestras, introduzimos conceitos, porque na realidade, quem fez uma faculdade só de educação, ela não tinha essas informações claras. É, mas hoje a gente já vê a mãe e o pai chegar para uma avaliação e dizer: foi a escola que pontuou que meu filho não interage, a escola pontuou que meu filho não responde como as outras crianças. Então, esse diferencial deve ser levado a sério.
Agora a senhora
Anne, se
falou.
me.
Claro, pode falar, doutor Diogo.
Desculpa, Anne, desculpa te interromper, mas eu acho que é um ponto muito sensível esse ponto que a Carmo abordou agora. É essa percepção, eu acho que esse é o ponto de partida, né? E esse diagnóstico ele deve ser feito quanto antes. Quando a gente pega, por exemplo, os dados americanos, né, do CDC, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. A gente vê que, com muita frequência, essas crianças elas são diagnosticadas após os 4 anos de idade, né? De fato, as escolas estão muito melhor preparadas para fazer essa suspeita e estão desmistificando, né? Existe um estereótipo muito grande, um medo muito grande de abordar as dificuldades de aprendizado, os quadros de transtorno do neurodesenvolvimento com os pais. E hoje isso está sendo, felizmente, desmistificado. Mas perceba que a escola já é um momento mais tardio. Não é? Então a gente precisa trabalhar muito para sensibilizar a população em geral, e é muito feliz que a gente tenha espaços como esse, para que a gente possa instrumentalizar essa sociedade para diagnósticos mais precoces. Então, essa questão, por exemplo, do vínculo no aleitamento é um excelente momento. E a gente sabe que, com muita frequência, as crianças com transtorno do espectro do autismo já não fazem esse vínculo inicial. Então, para que as mães que estão nos ouvindo, né, para que os familiares orientem, olha. Já perceba, né? É um excelente momento para a gente fazer diagnósticos precoces. A gente precisa trabalhar muito nessa tecla. Porque imagine se nos Estados Unidos a gente tem esse atraso, aqui no Brasil, quando que está sendo feito esse diagnóstico, né? O acesso a essa equipe multidisciplinar ele ainda é muito tardio, e a gente sabe que isso tem consequências muito graves do ponto de vista de funcionalidade, né? Então, só para fazer esse adendo que eu acho que é importante reforçar.
É, a percepção é tudo, né? E se não vier dos pais, que venham de outras pessoas, como a professora Carmo colocou, que a gente precisa de fato estar muito atento. Às vezes o pai pode estar ali encantado com a sua criança e acaba não prestando atenção nesses detalhes, o pai e a mãe, e aí vem um parente mais próximo e acaba sentindo falta de algo e chamando a atenção, e aí sim é muito importante, e não esperar até que chegue na escola, por exemplo. Como colocou aqui o doutor Diogo e também a professora Carmo. Claro que onde estiver e quem for, que seja o quanto antes, mas se puder ser em casa, com a criança mais novinha, é ainda melhor. Agora, professora Carmo, a senhora colocou alguns sinais de alerta, a questão da interação já quando bebê, e colocou essa questão da fala. Aí, a senhora falou também da leitura, uma leitura com 2 anos de idade. Quer dizer que quando a criança começa a ler muito cedinho assim, também pode ser um sinal de alerta, é isso mesmo?
Porque nem todas as crianças dentro do espectro, elas têm um atraso cognitivo. Tem crianças brilhantes,
Sim.
que elas dão conta de montar um quebra-cabeça de 1.000 peças, elas fazem jogos mais complicados. mas elas não conseguem fazer uma coisa simples como vestir uma roupa, como
Uhum.
calçar um sapato, tomar banho só. Então, são coisas simples que eles fazem de forma automática, prestando
Certo.
atenção, passando, diz piso molhado. Eu me assustei quando a criança disse piso molhado, clínica multidisciplinar. Então, ele diz aquilo, mas ele não tem a compreensão daquilo, o que significa. Então, eles não estão fazendo uma leitura real, né? Eles estão decodificando aquilo ali, que isso é encantador para os pais. E muitas vezes para a escola que não tem um conhecimento maior. Ah, essa criança é brilhante, mas essa criança não consegue sentar, essa criança não consegue responder o que a professora pergunta, que os outros da mesma faixa etária já conseguem. Coisas muito simples, básicas, ir na filinha para o banheiro, lavar a mãozinha sozinho. Então, essa criança é dependente em tantas coisas, mas ela é brilhante nessa fase. E a gente vê assim, que a criança domina bem números e letras, até fala palavras, cores, formas e outros idiomas. Porque hoje todo mundo tem muito acesso aos eletrônicos, que é um problema para a nossa criança. Porque quanto mais eletrônico, menor interação e retarda a fala. Porque a zona de conforto dessa criança, ela vai estar só recebendo, ela não precisa dar nada. Então, isso aí é uma coisa que hoje eles nascem com os eletrônicos, é bem difícil. O pai usa o tempo todo, a mãe, sem falar no período da pandemia, que foram as escolas, foram online, os pais trabalham online, então eles têm um modelo constituído ali para utilizar aquele eletrônico. Então, eles dominam tudo e muito bem, só que eles não conseguem fazer as coisas básicas. Essa interação para um par, essa coisa de respeito, essa é agora a minha vez, é a tua vez. Então, tem muitos que apresentam birra, outros apresentam uma crise realmente, porque para ele não tem um repertório para dizer: mamãe, eu não quero parar de jogar, mamãe, eu não gosto de tomar banho. Então, o meio dele se comunicar é através, muitas vezes, do grito, do choro, de se jogar no chão, de bater com a cabecinha. Então, isso são sinais de alerta. Ah, e tem muitos pais que dizem assim, mas o outro é típico e o outro também tem birra. Então, a gente tem que ter muito cuidado o que é uma birra e o que é uma crise, realmente, numa criança que não tem um repertório comunicativo. Isso é muito comum, as crianças falarem. Elas falam, mas elas não conseguem se comunicar. Muitas vezes elas repetem falas de filme sem nenhum contexto. Eu consigo, não precisa. Você nem sabe de onde veio aquela fala, e você vai pesquisar algum vídeo que ela assiste, alguém que fala aqui, e a criança repete robotizada. A vozinha é bem robotizada, as palavras são partidas, sem um sentido de contexto maior.
Tá certo. E a gente não vai falar muito sobre essa questão da fala. Já temos alguns ouvintes com a gente. O Jaziel de Beberibe está ao telefone. Jaziel, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
Está me ouvindo bem?
Sim, estou lhe ouvindo.
Eu também tenho um sobrinho que ele tem esse problema de autismo, né? E é bom dizer também aí que talvez ninguém tenha essa informação, que essas crianças têm direito àquele auxílio BPC. Para a mãe desavisada que não tem essa informação, é bom ela saber, né? Nesse diagnóstico, porque eu tenho um sobrinho e ele também recebe esse BPC. Agora, assim, eu noto, Anne, que esse meu sobrinho já está grandinho, já deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Quando ele está com o pai, o pai leva ele para a praia, bota na moto, anda para cima e para baixo, o menino não aperreia. Eu não gosto muito de animar, mas quando está com a mãe, o menino aperreia mais. Eu não sei por que esse segredo.
Entendi. Deixa eu passar então para a professora Carmo para ver se tem alguma explicação nesse comportamento dessa criança, professora.
Olha, o comportamento ele sempre é alimentado por ações. Se a mãe é mais permissível, se com a mãe ele passa mais tempo e ele tem mais o domínio da situação, com certeza ele vai apresentar comportamentos inadequados com ela quando for negado. Se ele passa menos tempo com o pai e o pai tem uma postura mais firme com ele, como qualquer outra criança, isso acontece. independente do diagnóstico, né? Limite é necessário para qualquer um. Não é porque a criança é autista que a gente tem que permitir fazer determinadas coisas, que não sejam um comportamento adequado. E também se precisa respeitar quando a criança está em crise, quando a criança não está bem. Tem criança que toma medicação, que está retirando essa medicação, tem comportamentos diferentes, ambientes barulhentos, problemas sensoriais, de texturas diferentes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Esse momento que a mãe está com ele e esse momento que o pai está com ele. Se é um momento que ele já está cansado, que ele não quer mais fazer as coisas, então ele tem o que a gente chama de fuga de demanda, que qualquer outra criança tem, só que a criança da gente, ela vai mostrar isso de uma forma diferente. Então, depende muito da postura do pai e da postura da mãe. Por isso que a gente, quando orienta, a gente diz, gente, a gente precisa falar a mesma língua. Inclusive, a criança não responde pelo nome. O nome dela é Daniele. Uma chama Dani, outra chama Eli, outra chama mamãe, outra chama vovó. Então, fica confuso para essa criança saber como responder. Então, ela tem padrões mais rígidos. Então, esses padrões mais rígidos de comportamento vai fazer com que ela respeite algumas pessoas e outras não.
Tá certo. Dário Amâncio, do Curado 2, está com a gente? Dácio? Dário, desculpa.
Pois
boa
não.
Tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, senhora?
Tudo bem.
A minha opinião é o seguinte, eu tenho três bis e seis netos, mas eu vejo o comportamento de alguns bi que eu já falei, eu disse, não, eles é assim mesmo, que eu vou cuidar da minha vida, ele não tem nada disso não. Está correto? Deveria aceitar. Então, muitos avós e muitos pais não aceitam essas opiniões de dizer que o filho está com comportamento exagerado, não se comporta, e muitos avós e pais também são criticados nesses assuntos, nesse campo aí de orientação. Por isso que muitos avós não dão opinião, aí é como se deixa já rolar. Muito obrigado, uma boa tarde para a senhora, eu gosto muito dos seus programas. Um abraço, tchau.
Bom, seu Dário, muito obrigada também pela sua participação. Está aí o seu Dário fazendo um desabafo mesmo, né, de que quando vê algum comportamento que ele acha que não é adequado, prefere não falar para que os pais não fiquem com raiva. E aí, gente, a gente falando aqui de autismo, são sinais que a pessoa com o transtorno do espectro autista, ela dá, que todo mundo precisa estar atento, porque às vezes o pai realmente, a mãe, como eu disse, né, tão encantados com seu filho, com sua filha, é tão normal isso, que acaba passando despercebido alguns sinais. E aí um avô, quando fala, você olha assim, será mesmo? Aí vai ver e, ó, deu aquele sinal de alerta. Então, preste atenção, que pode ser. E pode não ser também. Por isso que é importante ir para um especialista também. Quem não vai pensar que tudo... Eita, meu filho demorou um pouquinho a falar. Devia ter falado com tal idade, não falou. Eita, será que ele já é autista? Ele tem um transtorno do espectro autista? Será? Não vai... pesquisar na internet, vai para um especialista, porque é o especialista quem vai avaliar todo um quadro, como a professora Carmo Pascoal, por exemplo, que está aqui conversando com a gente e já falou isso sobre a fala. Aí, pegando esse gancho da fala, professora, que idade, por exemplo, ou até que idade a criança deve começar a falar?
A criança de 2 anos, ela já está falando frases, palavras, pequenas frases e palavras. Então, a criança começa a balbuciar, né, mamã, papá, mas isso tem que ter um contexto. Tem Sim. pais que chegam e dizem assim, meu filho fala, mas só fala as vogais. A criança faz aí. Então, a gente vê que isso é uma ecolalia vocal, ele só repete, ele não produz nada. Ele faz mamã, ele faz para você, mamãe. Ou ele faz sempre o mamã, não para qualquer coisa é mamã. Então, a gente orienta sempre que no início dessa fala exista sempre, sempre as famílias, reforce esse comportamento. Mamãe, muito bem, você chamou mamãe, se ele disser a gente vai modelar essa fala dessa criança. Porque se tiver um contexto, essa criança vai falar. Então, uma criança de 2 anos que não fala absolutamente nada, o sinal de alerta está bem grande aí. E os pais hoje têm falado muito na questão da pandemia. Ah, meu filho não está falando por conta da pandemia. A gente sabe que ninguém viveu uma pandemia antes e a gente não tem esse modelo da pandemia. Mas também sabe, se fosse para uma criança de 2 anos não estar falando absolutamente nada pela pandemia, nenhuma criança nessa faixa etária estaria falando. Então, a gente tem que ter esses parâmetros bem claros para poder a gente buscar ajuda. Porque, beleza, ninguém vai dizer que bom, meu filho tem um diagnóstico de autismo, ninguém vai vibrar com isso. Mas se essa criança está aí, se esse diagnóstico é consistente, a gente precisa correr contra o tempo. É como o doutor falou, a gente tem que ter esse alerta para poder não deixar rolar. Nós já vivemos bem atrasados no Brasil e principalmente aqui no Nordeste, né?
É verdade.
As pessoas acham que vamos pelo modelo da família. Se alguém na família não falou, então a gente vai por ali. Se ele não interage, vai por ali. Então precisa ter esse alerta. Não é a pessoa ficar angustiada sem ter uma base para isso. Precisa procurar. Agora também não pode esconder, como o senhor falou aí. Se falar alguma coisa, a família vai ficar chateada por conta disso. Então, às vezes, os pais não têm esse olhar, como você falou, pelo carinho, pelo amor, por estar ali encantado com seu filhinho. E justifica muitos comportamentos que não estão dentro dos padrões.
Carlos de Jardim Atlântico também está com a gente aqui ao telefone. Carlos, seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, professora Carmen e professor Diogo. Eu tenho uma neta que ela tem déficit de atenção, mas isso não é o caso. Mas também tem uma sobrinha que também tem autismo, e é um autismo mais forte.
Uhum.
Então, o que eu queria saber, seguindo primeiro da professora. Professora, a senhora sabe que existe certo preconceito até dos próprios pais, para não dizer que tem quando vê novinha, mas a gente precisa de escolas. A senhora é uma ótima professora, mas está precisando de escolas públicas, porque nem todo mundo tem condições de manter uma criança com autismo, que já existe esse preconceito, numa escola particular. E as escolas públicas ainda estão fracas. Eu sei que já teve os políticos que já ligaram por isso, mas parece que enfraqueceu. Então, é uma dificuldade muito grande para a gente encontrar escolas, para o pessoal que tem autismo, principalmente as escolas públicas. E o doutor, eu queria saber o seguinte, que o pessoal fala demais, o pessoal antigo, né, da minha época, diz que naquela época não existia, eu acho que é pura ignorância, é porque não existia conhecimento. Aí eu queria que vocês falassem sobre isso. Obrigado, boa tarde.
Obrigada também, viu, seu Carlos? Então, deixa eu passar logo para a professora Carmo. Existe preconceito dos pais também, professora?
O preconceito ainda existe, principalmente porque a criança autista ela não, é uma criança onde ela não passa recibo, como muitas mães dizem. É uma criança que não é uma criança deficiente física, se ela não tem um comprometimento mental mais grave, ela passa em qualquer lugar e as mães dizem muito uma frase que todo mundo diz, nem parece que é autista. Nem parece. Autismo não tem cara, autismo tem coração. Tem que se pensar dessa forma. Essa criança, ela tem um cérebro que funciona diferente, mas ela não vai ter uma característica forte. Esse preconceito existe, com certeza, existe dentro da família. Infelizmente, ainda existe nas escolas. Não só são escolas públicas, não. Nas escolas particulares também. Tem muitos pais que chegam aqui, conversam com a gente e dizem assim, a vaga existia, quando eu disse que meu filho era autista, a vaga não existe mais. A gente sabe que tem leis que protegem, mas você vai fazer a opção por ser obrigado a aceitar seu filho ou querer seu filho de coração. Então, isso é uma coisa que pesa muito para os pais em relação às escolas.
Certo.
Porque muitas escolas vão aceitar teu filho porque a lei obriga a aceitar.
Doutor
Mas,
Diogo,
na realidade, não tem nenhuma estrutura para isso e nem quer ter. Porque
é preciso ter
as
mesmo.
Informações estão muito mais claras hoje e o educador hoje tem um poder de poder ajudar melhor essas crianças.
Tá
Se
certo.
Não faz, é porque está bem alienado. Porque as informações são claras, os cursos, muito curso grátis, muito curso de menor valor. Se você tiver um interesse, procurar as pessoas certas, você vai ter informação para ajudar essa criança da melhor forma possível. Agora, a família também precisa assumir esse papel e aceitar que seu filho não vai ter o desenvolvimento igual a outra criança. A gente escuta, eu quero que meu filho seja igual a outra criança. Infelizmente, ninguém é igual a ninguém, ou felizmente, porque senão o mundo não ia ter graça.
É verdade.
As pessoas são diferentes.
Todos
então,
nós
a gente
somos,
tem que respeitar,
né?
Essas diferenças.
Precisamos respeitar, essa eu acho que é a palavra, respeito. Todos nós somos diferentes. E o que todos nós precisamos igualmente é de respeito, para que a gente possa viver a nossa vida da melhor forma possível. Agora, doutor Diogo, o Carlos falou aqui na questão das pessoas que dizem: ah, isso não acontecia antigamente, agora é que tem essas coisas, é assim mesmo? O senhor acredita que o que é que vem influenciando, então, para a gente ter mais casos é o conhecimento? Isso nunca acontecia e de uns tempos para cá é que a gente está tendo casos realmente de autismo? O que é que o senhor pode esclarecer sobre isso?
Anne, certamente que o conhecimento é uma ferramenta fundamental, né? A gente tem visto isso não só para a questão do transtorno do espectro do autismo, mas para outras doenças, né? Em que, de fato, a informação ela é fundamental para que se procure ajuda, para que seja diagnosticado. Então, muitas dessas crianças eram entendidas como estranhas, né? A fulania é estranha, né? Ah, tem um atraso, deixa para lá e tal. Então, havia muito uma segregação e uma falta de abordagem adequada, né, por um puro desconhecimento. Então, a partir do momento em que a gente consegue efetivamente passar esses conceitos, que a gente consegue falar, por exemplo, na plasticidade neuronal, que é a capacidade que a criança tem, a avidez pelo aprendizado, né? A gente fala do impacto de uma intervenção precoce para um aumento de funcionalidade da criança com diagnóstico de autismo, as coisas começam a surgir de uma forma diferente. Então, eu acho que existe fundamentalmente essa questão, né? O conhecimento está mais disseminado aí.
E cada vez mais precisa estar. Por isso, inclusive, que nós estamos fazendo hoje o consultório falando sobre esse assunto, esse tema, que a gente precisa disseminar informação e acabar com discriminação. Estamos conversando com a professora Carmo Pascoal, que é especialista em análise do comportamento, também com o doutor Diogo Soares, que é médico geneticista. Doutor Diogo, o senhor falou sobre as alterações genéticas que levam ao autismo, e a gente tem aqui o tipo do autismo sindrômico. Nesse caso, quando há essa alteração, essa pessoa que vai conviver com o transtorno do espectro autista, ela vai ter esse transtorno de forma mais leve ou de forma mais severa? Isso é definido pela genética também, pelas alterações genéticas?
Sim, Anne. O racional, né, o que justifica a gente fazer essa pesquisa, essa investigação genética de todo paciente com diagnóstico de transtorno do espectro do autista, é muito para que a gente oriente com relação ao acompanhamento médico. Tá? Então, a gente sabe, isso é muito importante a gente trabalhar aqui, que o manejo, né, o acompanhamento do paciente com TEA, ele vai para além da questão comportamental. Então, é fundamental uma equipe multidisciplinar e é fundamental uma assistência médica especializada. Né? Existem particularidades do paciente com TEA, como, por exemplo, transtornos alimentares. Né? Então, são pacientes que têm uma chance maior de sobrepeso, de obesidade, de diabetes, de hipertensão, pela própria seletividade alimentar que alguns dos pacientes adquirem, né, em função da alteração comportamental. Então, é fundamental esse acompanhamento médico especializado. E essa avaliação do médico geneticista, ela também é muito importante para a gente definir esse diagnóstico de um autismo sindrômico. Dependendo de qual seja a condição genética associada, né, isso vai ter impacto na gravidade, né, porque aí a gente vai ter, além da questão comportamental, malformações de órgãos ou acometimento de outros sistemas que podem indicar cirurgias, podem indicar outras questões que tornam a condição como um todo mais grave, né? Mas respondendo a tua pergunta, acho que o ponto central é com relação à gravidade do autismo em si. E em boa parte, sim, tendem a ser quadros mais graves, até porque existe uma associação mais forte com a deficiência intelectual. Então, veja, aí a gente tem uma dificuldade maior na reabilitação desse indivíduo, né? Porque imagine que se você tem alteração comportamental, a dificuldade de fazer o contato com a realidade, de fazer interpretações e associações, imagine se isso vem atrelado a uma deficiência intelectual. Então, tende a ser, sim, mais graves, né?
Mas o que a gente precisa é de um convívio respeitoso com todas as pessoas, inclusive as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Eu vou precisar encerrar o consultório, mas eu quero encerrar com essa mensagem. A gente aqui trouxe vários aspectos que falam sobre o diagnóstico, falam sobre possíveis causas do autismo também, mas em todos eles, se o autismo for mais leve, se o autismo for considerado mais severo, em todos eles, respeite essas pessoas, essas famílias, essas crianças e ajude. Se você está vendo um comportamento diferente, ajude essa família. Quem sabe essa criança não pode ter realmente o autismo e quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Não é para colocar ninguém em pânico, é para saber se realmente essa criança tem. E aí, como o Dr. Diogo e a professora Carmo colocaram aqui para a gente, saber quais são os profissionais que podem ajudá-la a ter uma vida, sim, muito boa, muito legal, como todas as crianças devem ter e com muito respeito a toda a sociedade. Doutor Diogo, muito obrigada, viu, por esse consultório de hoje, por todas as orientações que o senhor trouxe para a gente também.
Anne, querida, obrigado. Um grande prazer estar mais uma vez aí com vocês. Agradeço a audiência e fico à disposição.
A gente também, sempre à sua disposição. Doutor Diogo, gente, ele esteve aqui com a gente. Ele é médico geneticista do Hospital Sírio-Libanês e também responsável pelo serviço de genética do Hospital Português. Quem também esteve com a gente aqui é a professora Carmo, que é especialista em análise do comportamento. Ela atende na Clínica Ninho. E o telefone da Clínica Ninho é o 3097-3674. Obrigada, viu, professora Carmo? Até o próximo consultório.
Obrigada também. Boa tarde a todos.
Muito boa tarde. O consultório está chegando ao fim. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 14h. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.